começando mais um Revolu Show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E hoje nós estamos aqui para discutir esse tema que você vê no nosso título, que é o tema sobre o agro. Né? Tão propagandeado aí como o agro é pop, o agro é tantas coisas, né? E tudo muito bonito, tudo sempre muito aparentemente agradável, limpo, cheiroso e faz o Brasil crescer, né? Enfim, para a gente discutir esse tema, a gente trouxe aí uma bancada importante. Como vocês sabem, esse é um programa educativo com os maiores nomes do marxismo brasileiro. Sou o Diego Miranda e à minha esquerda está ele, Gabriel Colombo. Diga olá, quem é você, da onde vem, para onde vai e por que raios você está falando de agro?
Olá, Diego, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão nos escutar. Falo desde Piracicaba, onde me formei em engenharia agronômica aqui na Exalc USP. Fiz um mestrado em Ecologia Aplicada também. Atualmente sou pré-candidato do PCB ao governo de São Paulo. E falo do agro pela minha formação, né? Mas como alguns camaradas brincam, eu não sou um agroboy, né? Mas estudo o tema aí há um tempinho já. E é um grande prazer estar aqui hoje pela primeira vez no Revolu Show.
Obrigado aí, Gabriel. Seja bem-vindo. E não sei, né? Às vezes existe agroboy comunista. Não sei. Fica aí no ar a reflexão para as pessoas. Então, à esquerda do Gabriel está a Kelly Malfort, ou Malforte, não sei exatamente. Seja bem-vinda, quem é você, da onde vem, para onde vai?
Olá, então, eu sou a Kelly Malfort, eu sou da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra, sou assentada da Reforma Agrária no interior de São Paulo, e de formação sou pedagoga e tenho mestrado e doutorado em Ciências Sociais. E venho aqui para falar do agro, porque sou uma agricultora e também porque hoje o Movimento Sem Terra faz uma luta, que é uma luta que frontalmente colide com essa perspectiva de campo imposta pelo agronegócio, pela mineração. Obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês.
O prazer é todo nosso. E à esquerda da Kelly está ao seu Castilho. Quem é você, da onde vem, para onde vai?
Olá, obrigado pelo convite. Eu sou jornalista, editor, diretor do De Olho nos Ruralistas, que é um observatório sobre agronegócio no Brasil. Já marcando posição, eu não falo agro, eu falo agronegócio, porque o agro é negócio e é de interesse deles apagar o negócio da palavra agronegócio. Eu escrevo sobre agronegócio porque eu percebi nos anos 2000, enquanto eu morava em Brasília e analisando os bens dos parlamentares, dos congressistas, que os bens rurais estavam disparadamente entre os mais importantes dos políticos eleitos. A partir daí eu comecei a investigar esses bens, caí na bancada ruralista, escrevi um livro que se chama Partido da Terra, Como os Políticos Conquistam o Território Brasileiro, que saiu em 2012, e a partir daí nasceu, dentro de algum tempo nasceu, a partir disso, o De Olho nos Ruralistas.
Muito obrigado, e o teu trabalho é fantástico, cara. Assim, eu descobri esse trabalho do De Olho nos Ruralistas há muito tempo, e eu acho que ele traz aí muitas informações sobre o conflito no campo, né? E várias outras coisas bastante interessantes, como essa própria pesquisa que você acabou de mencionar. E aproveitando, inclusive, que você trouxe esse tema, né? A gente não fala o agro, fala o agronegócio, porque isso tem a ver com o modelo econômico, tem a ver com uma classe social, tem a ver com uma série de coisas. E aí, acho que a gente pode começar um pouco falando sobre propriedade de terra no Brasil, né? Então, quer dizer, a gente vem de uma história de um país colonial, né? Um país que é colônia portuguesa, que vai passar por todo um processo ali no século XIX, para o século XX, de uma modernização, de a construção de uma sociedade capitalista, etc. A gente tem toda a questão, né, da lei de terras e tudo mais. Isso, assim, em abstrato, eu acho que, em geral, os nossos ouvintes já ouviram aqui, a gente já acabou mencionando esses temas, mas como é que é isso? Né? Como é que é essa questão da consolidação, da formação do Brasil, onde, né, o colonialismo, a transição para uma dinâmica, né, do capitalismo imperialista, onde esse latifúndio também está imiscuído com o capital industrial e todas essas questões que configuram isso que a gente hoje acaba falando de agronegócio, né? Então, quem de vocês quer começar aí falando sobre essa questão, né? Quem se sente à vontade aí para abrir esse papo?
Acho que é bastante importante, né, a gente falar dessa estrutura fundiária que é extremamente concentrada e ela está na raiz de vários problemas sociais que a gente enfrenta hoje. Então, nós somos esse país continental de muita terra em poucas mãos e a concentração fundiária ela é um pilar fundamental da desigualdade social. Isso porque a gente tem uma história marcada pela violência, pelo roubo, né, de terras, pela apropriação, e isso é bastante constitutivo dessa nossa história, que é uma história de violência e expropriação, e que isso vem, né, como uma marca desse nosso território. Importante destacar também nesse tema, né, que envolve a questão agrária, tem toda uma literatura, né, sobre o assunto, mas importante destacar também o quanto que a formação do povo brasileiro, né, que é sempre tida como esse povo misturado, né, o miscigenado, o quanto que essa mistura se deu também através do estupro das mulheres indígenas e negras, né? Então, um recente estudo da pesquisa DNA Brasil, ela revela, né, o quanto que os indígenas praticamente não deixaram descendentes no Brasil e o quanto que a maioria, né, das mães no Brasil, elas têm essa origem indígena e negra e os pais são europeus. Então, a cultura do estupro, ela é um elemento bastante forte também na nossa sociedade. Então, quando a gente pensar na questão agrária, obviamente que tem os grandes temas, mas é muito importante a gente também pensar o quanto, em relação às mulheres, né, houve uma apropriação não só, né, dessa cultura, da sua terra, dos modos de vida, mas também dos seus corpos, né, como forma constitutiva do povo brasileiro. Nós só em 1850 fomos ter a primeira lei de terras do Brasil e que foi completamente, né, enfim, uma lei elitista, né, no sentido de uma venda de terras para quem tinha dinheiro para comprá-las, né? Então, obviamente, mantendo esse caráter extremamente concentrador da terra que tem, né, nas sesmarias, nas capitanias hereditárias, a sua grande origem.
Beleza. Vai lá então, Gabriel, você tinha levantado a mão.
Maravilha. É impressionante como a grande propriedade, né, da terra, os seus grandes proprietários, eles têm uma permanência histórica na formação social brasileira, né? A gente tem desde o início características que não só da grande propriedade são permanentes, acho que a gente vai desenvolver ao longo do debate aqui, que é o sentido que o Caio Prado coloca lá no sentido da colonização, né, que ele aponta, como se dá a colonização do território brasileiro, né, o elemento expropriador que a Kelly coloca, né, ele é fundamental, né, das populações originárias, né, dos povos indígenas, e se dá com base na grande propriedade da terra, né, com trabalho escravo. Então, os negros escravizados, que também era um outro grande negócio colonial naquele momento, né? Então formavam a força de trabalho dessa economia, né, escravista colonial, a monocultura e destinada, né, para o mercado externo. Até o papel da pequena propriedade que surgia ali, né, com colonos que vinham sem capital, apesar de ser poucos, né? Negros libertos, como iriam formar, né, os quilombos como resistência, assim como muitas populações indígenas também, né, resistiram, apesar de sofrerem violentamente com isso, mas tinha que na propriedade da terra ela ficava como um espaço de crescimento, né, da grande propriedade. Primeiro começa na costa, né, e vai indo para o interior, um crescimento, uma expansão que a gente tem até hoje, né, outra das continuidades que agora está lá, né, na Amazônia, esse arco do desmatamento. E essa pequena propriedade, nas formas em que ela se desenvolvia também para a pequena indústria, ela era diretamente proibida, né? Algo que fosse formar no sentido até de produzir cachaça, isso era extremamente regulamentado, para que a gente só produzisse, né, na grande propriedade, voltado para exportação, e tudo que fosse para o consumo interno, basicamente, né, fosse de origem importadora. Isso baseado no sistema de distribuição de terras determinado pela coroa, né, as capitanias hereditárias, que a própria forma de distribuição, quem ia utilizar as terras né? E eram grandes proporções de terra, tinham que vir com o quê? Né? Com capital, com cabedais que se colocam. E aí todo o ciclo, né, das culturas, que vai da cana-de-açúcar, né, ao café, passando pela mineração. Né? Então, essa primeira grande característica, que eu acho que tem muitas permanências na nossa formação, né, a própria abolição, né, não supera muito desses elementos. Depois o processo, né, da Revolução Burguesa no Brasil também não resolve muitas das questões postas ali. No próprio processo da abolição vem a Lei de Terras, né, em 1850, como medida prévia, né, de impedir o acesso à terra, né, e garantir o trabalho assalariado nesse processo de a venda da força de trabalho, né, o emprego dos imigrantes nas grandes lavouras e não indo, né, utilizar, eles mesmos colonizarem, né, novas terras e não ter acesso, né, para os negros, né, as terras após a abolição. Então, isso, né, é uma medida restritiva nesse processo. Em vez de reforma agrária concomitante à abolição, você tem o contrário disso, né, uma medida conservadora de garantir, né, o acesso restrito, né, a terra, né, em grandes propriedades, e garantir que o trabalho dos imigrantes também que vinham para o Brasil naquele tempo no campo se desse através do colonato, enfim, se desse nas grandes propriedades de terra também. E a gente tem um terceiro momento, que é o da modernização conservadora, né, que quando a própria burguesia precisa resolver esse impasse, né, no campo, no sentido de, bom, precisamos garantir, né, produção de matérias-primas, né, a produção de alimentos, né, ainda que muito disso se dê de uma maneira, né, de propaganda como forma de resolução, a modernização conservadora no campo se expressa, né, também, né, como foi chamado de Revolução Verde. Então, que conserva a grande propriedade da terra, aplicando, né, um pacote tecnológico aí dos insumos, né, das grandes máquinas, das sementes, né, enfim, dos fertilizantes, dos agrotóxicos, pacote tecnológico que vai se desenvolver até os dias de hoje, vai ser um grande fomentador da grande propriedade da terra, inclusive impulsionando também o aumento da concorrência e concentração da terra nas pequenas propriedades, né, desenvolvendo essa própria dinâmica mais mercantil e empresarial também nas pequenas propriedades de terra. Né, e ela se chama Revolução Verde também como uma resposta, né, ao que ocorria no chamado Terceiro Mundo naquele momento, das Revoluções Vermelhas, né, os países coloniais, semicoloniais, com problemas como a fome, né, a superexploração do trabalho, né, e o colonialismo se levantavam, né, e um dos grandes elementos das grandes forças era um campesinato. Né, então, responder também, né, em pouco, como um programa dos Estados Unidos, do Banco Mundial, a Revolução Verde, essa modernização pelo alto, também era uma maneira de, a princípio, né, de intenção por parte das classes dominantes, resolver situações, né, de conflitos no campo, e resolver a questão da terra, a questão agrária, do ponto de vista da burguesia, sem modificar a estrutura agrária. Então, mantendo a grande propriedade da terra e difundindo, né, algo que a gente tem permanente até hoje, como se o agrotec, o agropop, o agrotudo, né, o agronegócio fosse capaz de, pela tecnologia por si só, né, sanar os impasses, as contradições que existem no desenvolvimento do campo.
Muito bom. Ao seu?
Exatamente. Mudar as coisas para que elas continuem as mesmas, como escreveu Giuseppe Tomasi de Lampedusa no Leopardo. Eu preferi ficar até para o fim, porque eu quero falar de coisas mais recentes, e eu sabia que eles iriam, como fizeram, contemplar a história do Brasil na medida do possível, né, dos poucos minutos que a gente tem. Agora, eu queria destacar que essa modernização conservadora, ela se expressa do ponto de vista da comunicação, que é a minha área, de uma forma até mais recente em relação à Revolução Verde. Tudo bem, Revolução Verde já era uma lavagem de imagem, mas o agronegócio, a própria palavra agronegócio, né, que eu questionei agora que eles estão lavando dentro da lavagem, né, tirando a palavra negócio, mas a palavra agronegócio, ela foi imposta já como uma lavagem de imagem no Brasil em relação ao inimigo até então, que era o latifúndio. E esse inimigo, né, essa palavra, ela sintetizava essa questão deste bloco, que é a grande propriedade de terra. E isso em si já é uma lavagem de imagem. Lavagem de imagem é algo fundamental para a gente entender a burguesia, os movimentos da burguesia. Um filósofo alemão que não é marxista, que é o Peter Sloterdijk, que ele escreveu um livro que chama A Crítica da Razão Cínica, onde ele esmiuça o papel do cinismo na perpetuação, na formação e perpetuação da burguesia. E esse cinismo ele se expressa muito bem no agronegócio, nessas campanhas como o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, esse negócio aparece como um benemérito, algo que oferece empregos para a sociedade. A gente sabe que o agronegócio gera muito poucos empregos, como se fosse algo quase romântico, né? Paradoxalmente, em meio aos desertos verdes. Desertos de soja, desertos de monoculturas, né? Sendo que o romantismo ele previa algo mais colorido, uma biodiversidade, uma sociobiodiversidade muito maior. Então, só retomando, o latifúndio, até os anos 80, no mínimo, entrando nos 90, era considerado o grande inimigo dos camponeses, dos sem terra, e essa palavra sintetizava a desigualdade, porque um latifúndio em si, ele já traz, a palavra já traz a desigualdade, né? Porque são milhares de hectares de terras, quando não dezenas de milhares de hectares, ou centenas de milhares de hectares, ou milhões de hectares nas mãos de de uma pessoa ou de um punhado de donos do capital. Outra coisa que eu queria enfatizar é que esses donos do capital, donos da terra, não estão nada distantes, essa aristocracia agrária não está nada distante dos donos do mercado, né, desse capital financeiro, do circuito imobiliário, do circuito industrial. Muitíssimas vezes são as mesmas pessoas, são as mesmas empresas. E essa lavagem de imagem do agronegócio prevê, inclusive, que os destruidores sejam apresentados como destruidores residuais, né? como pessoas e empresas que seriam regeneradas por um capitalismo moderno, o que absolutamente não é confirmado pelos fatos, como a gente observa diariamente aqui, né, no De Olho nos Ruralistas, e obviamente a Kelly observa no dia a dia dela como militante do MST, e como bem sabem vocês, né, Gabriel e Diego. A dimensão da lavagem de imagem ela precisa ser colocada, e é preciso, de certa forma, resgatar a palavra latifúndio, grande propriedade da terra, porque algumas coisas que aconteceram no Brasil nessa história, por exemplo, o golpe de 64, ele surgiu pelo medo da reforma agrária que não era algo que contestava, ainda não contestava, o capital, o capitalismo, né? O próprio capitalismo ele prevê a distribuição das propriedades de terra, né? E aconteceu assim nos Estados Unidos e na Europa, na formação dos países. E aqui quis e quer se colocar o questionamento da grande propriedade do latifúndio como se fosse algo comunista. Ainda não.
Não, muito bom ao seu resgatar isso, né? Até pensando que predominava na esquerda naquele momento, né? No âmbito da estratégia democrático-nacional, por exemplo, se colocava o PCB antes do golpe de 64. Era o enfrentamento ao imperialismo, né? O capital estrangeiro, e ao latifúndio, né? Que era visto como aliança das classes dominantes, né? E havia uma análise de que havia um certo progressismo na burguesia brasileira, o que demonstrou-se o grande equívoco e se realiza, inclusive, em seguida. Acho que é o elemento da configuração de classe fundamental de entender hoje, né, que é todo mundo articulado. Acho que o seu traz muito isso, até colocar no âmbito do terreno dos operadores políticos, né, como no livro do Partido da Terra, como a grande propriedade da terra com papel até para eles. Ou se a gente pensa a configuração da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, né, que promove a propaganda, né, a limpeza de imagem, como o seu coloca, não tem lá só proprietários de terra ou as empresas diretamente vinculadas, né, à produção agrícola, né? Os bancos estão lá, né? A Rede Globo está lá, outras emissoras de TV, grupos de comunicação estão lá dentro. Então, a grande propriedade da terra, eu concordo com o Alceu, né? A gente pode pensar em termos de latifúndio, grande propriedade capitalista da terra, ela cumpre um papel para toda a burguesia brasileira, né? Ela não cumpre um papel somente para quem é o proprietário da terra. É o processo de oprimir, né, a classe trabalhadora, de impor um patamar rebaixadíssimo, né, de salários, de exploração do trabalho, depende muito de bloquear, né, o acesso à terra, né, para garantir mesmo a venda da força de trabalho nessas condições, né, de superexploração. Então você não pode acessar a terra, o que você tem que fazer? Depende do mercado para tudo. Então eu me submeto às condições que tiver. Né. Esse cerceamento também do acesso à terra, né, ele é muito importante. E no golpe, né, ele se configura dessa maneira, né, ele termina de consolidar essa aliança. E eu acho que assim, outra demonstração da importância do enfrentamento, né, das lutas populares, né, não só olhando para o lado de uma liga camponesa, que antes do golpe de 64, mas também que a própria ditadura, ainda em 64, né, tem que promulgar o Estatuto da Terra, né, que era uma maneira... Né, da ditadura responder a questão. Então, beleza, né? Vamos dar um golpe aqui, vamos esterilizar as forças de oposição, mas vamos ter que dar uma resposta a essa questão. Tão latente era, né, esse enfrentamento no campo, que aí nem era só da pequena com a grande propriedade, mas era também, né, das condições de trabalho. A Liga Camponesa era composta, sobretudo, né, por camponeses empobrecidos, mas que trabalhavam no corte nas usinas de cana-de-açúcar, né? Que era essa dimensão, né, da pequena propriedade ou do campesinato empobrecido, né, que por um lado, né, da terra extrai parte de sua subsistência, mas depende também da venda da força de trabalho. Né. Essa era uma expressão, é algo que, enfim, também tem, né, bastante expressão no campo no Brasil hoje. Então, só para comentar, né, dessa importância e concordar também aí com as nomenclaturas, com os conceitos.
Diego, ainda da parte histórica, eu só queria destacar que no dia 2 de abril a gente completa 60 anos da morte de João Pedro Teixeira, esse que foi uma grande liderança camponesa, né, que integrou as ligas camponesas. A sua companheira Elizabeth Teixeira continua viva, né, continua a luta, já bem idosa, mas esse é um legado muito importante, né, do Brasil, porque, obviamente, a gente está falando aqui de uma estrutura fundiária concentrada, mas que é muito importante também, né, a gente destacar que as conquistas que nós arrancamos foi com base em muita luta. E acho que o legado das ligas camponesas, né, nós precisamos destacar, porque as ligas camponesas, elas também têm como referência, né, toda a resistência indígena, negra, né, enfim, presente, né, na nossa história, nos vários levantes e lutas pela terra que a gente teve, mas em especial, né, assim, as ligas camponesas, elas também servem de uma grande referência para o que vem a surgir depois, nos anos 80, né, com a abertura política, que é o surgimento de outros movimentos de luta pela terra, entre eles o Movimento Sem Terra, né, que é daquele período de 1984, e que resgata justamente esse legado, né, anterior da luta pela terra, da luta pela reforma agrária. Então, eu queria trazer essa memória aí, 2 de abril, 60 anos da morte da liderança João Pedro Teixeira, que a gente se recorde sempre desse legado de luta.
Muito boa lembrança, muito boa lembrança. Né, a gente vive no Brasil, né, uma ditadura que não acabou de algum jeito, né? Porque a ditadura acabou, mas não acabou. E muito do campo brasileiro é um reflexo disso, né? Eu falo disso porque isso envolve a história de boa parte de muitos setores proletarizados do país, né? Quer dizer, por exemplo, meu pai foi trabalhador de roça, né? Até os 18 anos, até ir para uma região ser porteiro de uma fábrica, né? E isso tem todo um processo da dinâmica ali também do que a gente chama de do êxodo rural, né, de todo esse fenômeno aí que foi provocado também nesse processo da década de 80, mais intensamente, né. E aí, assim, inclusive, a minha pesquisa, aproveitar até levantar a bola porque era no mestrado, foi sobre pedagogia da alternância, né, projeto de educação do campo e tudo mais, e a gente vê o quanto essa dinâmica, né, do agronegócio, ele tem sobre vários aspectos, né, E aí eu estou levantando um deles, que é a questão da permanência do êxito rural, né? A capacidade de reprodução da vida no campo, de se manter ali. A questão do acesso à educação e uma educação que faça sentido dentro daquela dinâmica, né? A gente sabe que a vida no campo, ela tem especificidades diferentes de uma vida na cidade, como contemplar isso através de um projeto educacional. E, enfim, vários outros fatores. E o Alceu já levantou a bola, porque ele tem bastante para falar sobre isso. Então, pode ir lá, Alceu.
Eu tenho alguma coisa para falar sobre isso, Diego, pelo seguinte. Bom, primeiro fazer uma propagandazinha aqui, né? No dia dessa gravação, a gente, de Olho nos Ruralistas, está soltou há pouco um vídeo do programa semanal De Olho na Resistência sobre os jovens no campo. Então, ele está aqui fresquinho, exatamente com esse tema da juventude. Juventude camponesa luta por políticas de permanência e educação. Com exemplos de jovens camponeses que resistem, né, a essa tendência que existe, claro, né, de êxodo, de êxodo rural, dos mais, particularmente dos mais jovens. Então, essa resistência que caracteriza o campesinato, né, eu faço parte de uma tradição teórica que reconhece a existência e a resistência do campesinato, ao contrário de alguns que, né, que quiseram proclamar o fim progressivo dessa classe. Bom, esse programa ele traz muitas histórias do MPA, Movimentos Pequenos Agricultores. Eu acho que dessa vez, nem lembro se o MST está, mas do Movimento Mulheres Camponesas, do movimento de um dos movimentos dos atingidos por mineração, né, de jovens que estão se organizando com a Assembleia, que vai ter em breve, com vários tipos de organização, essa resistência que significa, no caso, a própria permanência dos jovens no campo, portanto, a perpetuação da classe.
Beleza. Kelly?
Então, em continuidade, né, a esse aspecto destacado aí pelo Alceu, nós tivemos, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, né, uma conquista arrancada com muita luta, que foi o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. Então, o PRONERA tem mais de 20 anos, nós temos o orgulho, né, de ter passado pelo PRONERA cerca de 200 mil pessoas, né, do campo, nas diferentes esferas, né, tanto de ensino médio, pós-médio, graduação e pós-graduação, podendo ser, né, especialização ou mestrado. Isso é um aspecto bastante relevante, né, porque os índices de analfabetismo, toda a questão, né, da evasão escolar, até pelas condições do campo e acesso à educação, então elas são mais agudas no campo brasileiro, da mesma forma que os índices de pobreza, né? Então é bastante importante, né, que a gente tenha, né, um dos eixos, né, da permanência no campo passe justamente pelo tema da escolarização. Hoje, nas nossas áreas de assentamentos e acampamentos do MST, a gente tem cerca de 1.500 escolas e elas são espaços fundamentais, né, para esse vínculo, identidade das crianças, né, dos sem terrinhas, como também da juventude. Esse é um tema que sempre o MST é muito atacado, né, porque diz que ali é a fábrica ideológica, né, dos futuros, né, comunistas, né? Então, enfim, a gente nunca sabe se eles estão nos criticando ou nos elogiando, né? Mas a gente diz que essas são escolas, né, dentro da necessidade, da realidade do campo, né? Toda criança e adolescente, jovem, tem direito de estudar próximo da onde reside. Então, nós temos toda uma luta, né, no tema do PRONERA. Mas você também, Diego, falava, né, até relatando um pouco, né, por uma experiência do seu pai, desses brasileiros e brasileiras que migraram, né, nos anos 60 e 70, né, e que constituiu uma virada, né, depois o Gabriel pode até falar melhor, mas essa grande virada, né, da população brasileira que até, né, digamos, os anos da ditadura vivia na sua maioria no campo, e hoje a gente tem 85% das pessoas moram em contexto urbano, né, e 15% apenas em contexto rural. Então, essa grande inversão, né, que teve, ela também contribuiu para um fenômeno que a gente pode categorizar de proletarização. E isso tanto da perda de autonomia nos processos de trabalho, mas também numa separação radical dos trabalhadores para com os meios de produção. E quando a gente não tem outra coisa, né, para vender que não a nossa força de trabalho, e ainda assim não consegue nem fazer isso, dado a própria situação, né, de desemprego, né, que está colocado no nosso país, então nós temos um processo que é um processo de extrema violência. Né? E é isso que a gente está enfrentando hoje. Né? Então, talvez a fome é a face mais extrema, né, disso. Mas os trabalhadores, sem conseguir, né, ter as condições ou os meios para poder realizar esse meio de sobrevivência, né, ou realizar as condições para manter a sua subsistência, abre um processo que é um processo extremamente dramático. Né? Então, nós temos que nos preocupar muito com as relações sociais que ocorrem no campo, com esse avanço do agronegócio da mineração, e isso é tema para quem mora na cidade também, né? A gente insiste muito nisso, né? Isso não é tema, né, para movimento social ou para quem se ocupa do tema agrário. A questão agrária, ela é central, né, para a gente poder pensar a economia, a política no nosso país, né, e os efeitos desse desastre que é o avanço do agronegócio no campo, eles estão todos os dias nas nossas vistas, seja pela escassez de água, seja pela comida envenenada, ou seja pelos desastres climáticos, que na realidade são crimes ambientais, devido, né, à forma dessa relação desequilibrada ser uma natureza pautada pelo capital.
Beleza.
Foi importante, posso falar?
Pode, claro.
Foi importante a Kelly mencionar as crianças, logo depois dos jovens, porque o agronegócio está em plena ofensiva de comunicação contra a educação relativa ao campo também, querendo não só lavar a imagem, não só se apresentar positivamente, como banir informações históricas sobre as violências no campo, violências ambientais, violências socioambientais, história, né, a história do Brasil. Isso tudo nos moldes da Escola Sem Partido. É uma campanha chamada De Olho no Material Escolar, ironicamente, né, eu falando aqui do De Olho nos Ruralistas, tem uma campanha chamada De Olho no Material Escolar, que liderada por... né, por fazendeiros, que critica literalmente o modo como as escolas abordam questões como desmatamento, violações de direitos indígenas, trabalho escravo, uso de agrotóxicos, crimes, para usar a palavra que a Kelly usou agora há pouco. Ou seja, quer contar uma história da carochinha para as crianças. Eles já dominam a comunicação brasileira por meio da chamada grande imprensa, né? E agora querem dominar a escola. É uma ofensiva muito articulada, né? E a sociedade brasileira precisa discutir, até para o novo Congresso que virá, esse tipo de censura, de apagamento da memória, que obviamente compõe o mesmo caldo de violência.
Muito bom. Ô, Gabriel, e até falar para você, já levantaram umas bolas importantes, eu acabei levantando essa questão da educação, que eu acho que é mais sensível pela minha área, pelo que eu estudo e pelo que eu acompanho, né? Inclusive, eu descobri o De Olho dos Ruralistas na época desse processo de pesquisa e tudo mais. E também mencionados alguns outros aspectos que a gente já até conversou antes no privado, né? Especialmente essas questões da relação de trabalho no campo e tal. E se eu pudesse também mencionar esses aspectos, sem tomar aí tua autonomia para dizer o que você quiser.
Bom, então, antes de responder diretamente, Diego, tratar essas questões, eu acho que é importante, até na questão da fome que a Kelly traz, colocar alguns elementos, assim, acho que perpassam três eixos centrais, assim, dos impactos do agronegócio para a classe trabalhadora no Brasil, né? E acho que para o conjunto da população, que é isso, como a Kelly muito bem coloca, né? A questão agrária, ela é uma questão a ser resolvida pelo conjunto da classe trabalhadora. Não é algo restrito né, à população do campo, aos trabalhadores do campo, aos pequenos proprietários, aos assentamentos do campo, enfim, populações tradicionais. Né, ela é algo que, e acho que isso, inclusive, né, o próprio programa do MST traz isso muito claramente, né, muitas iniciativas, inclusive, né, como os armazéns do campo, né, as perspectivas de fazer esse diálogo, né, com a classe trabalhadora urbana, de trazer, né, para entender, né, que, bom, essa é uma luta de todos. Acho que um desses impactos do agronegócio, primeiro, é claríssimo isso, que é a fome. Né, a gente teve recordes de produção e exportação no ano passado de commodities, entre eles alimentos que ficaram caríssimos, né, no bolso do trabalhador brasileiro, como a carne de frango e a carne de porco, bateram os recordes históricos de exportação. Né, e, ao mesmo tempo, a gente tinha 116 milhões de brasileiros sofrendo com insegurança alimentar, 19 milhões, né, com a fome, não tinham para comer, né, em um dia. Então isso é gritante, né, é um paradoxo, né, a gente ser apresentado pelas classes dominantes, pela ABAG, como o celeiro do mundo, né, e por isso querer flexibilizar uma série de leis, né, tanto ambientais quanto de demarcação de terras indígenas, para poder ampliar a produção, né, agrícola, mas a gente não alimenta, né, a classe trabalhadora no país. Então isso demonstra um pouco, né, o quanto ter uma produção, né, dentro do modelo de desenvolvimento da grande propriedade capitalista não garante alimentação. Né? Então a gente vive esse paradoxo, né, de ao mesmo tempo estar ampliando a produção no país, a gente sofrer com insegurança alimentar. Isso tem alguns elementos, né? Entre eles, a gente tem uma perda enorme de soberania alimentar. O processo de comoditização da agricultura tem levado, né, à expansão da soja, da cana-de-açúcar, do eucalipto, que são os verdadeiros desertos verdes, né, enquanto a gente perde área. Né, isso são tendências, né, de 20, 30 anos de perda de área, né, de redução de área de plantação de arroz e de feijão, por exemplo, que compõe o beabá, né, o arroz com feijão do brasileiro. Né, do nosso prato, a gente diminui a área. Isso só não foi mais impactante porque teve um aumento, né, da produtividade dessas culturas, que permitiu manter um patamar ali de produção, né, global, mas que não acompanhou ao mesmo tempo o crescimento populacional. Então, as pesquisas sobre alimentação, né, dos brasileiros feitas pelo IBGE, por exemplo, apontam para uma redução, né, do consumo de arroz e de feijão, e ampliando, né, o consumo dos ultraprocessados, né, o cara que deixa de almoçar e vai comer a coxinha, ou o salgadinho, né, ultraprocessado, biscoito, enfim, né, os alimentos já preparados, aí, congelados, etc. Isso implica uma perda também, né, além de, né, por um lado, a gente não tem acesso garantido aos alimentos, por outro também de mais baixa qualidade, né, são desses impactos. Então, isso por quê? Porque a gente está subordinado a um mercado mundial extremamente integrado, né, que inclusive isso permite exportar já a carne. Né? A gente tem os containers refrigerados e os frigoríficos estão lá, os cortes, inclusive manda os melhores cortes para fora, né? Só fica restrito aqui muito pouco, que vão consumir geralmente em Brasília, né, e nos grandes centros aí da burguesia brasileira, que vão comer o que há de melhor na produção. E também, né, uma perda de soberania e um aumento da nossa dependência, de uma maneira geral, científico-tecnológica, para a produção na agricultura. Isso ficou muito latente agora, inclusive, com a guerra na Ucrânia. Né? E algo que faz parte de um projeto, né, em que as classes dominantes, entre elas os grandes proprietários de terra, estão extremamente envolvidos. É só a gente pensar o caso da Petrobras, né, que vinha com um projeto de ampliar a nossa autonomia na produção de fertilizantes nitrogenados, né, e teve o fechamento das fábricas, né, de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, que é as FAPEM, né, e privatização no Paraná, que tem processo de privatização, no Sergipe, né, e na Bahia. E outros projetos que paralisaram no meio, né, como foi o de Uberaba, que foi leiloado às peças, o de Mato Grosso do Sul, salvo engano, né, que foi vendido para um grupo russo agora, inclusive, né, já tinha 80% das obras concluídas. Lá em 2014, salvo engano, paralisou por conta da Lava Jato. Agora, em fevereiro de 2022, no mês que inicia, né, a invasão militar russa na Ucrânia, é vendido para o grupo russo. e a gente teve a do Espírito Santo, que nem saiu do papel. Ou seja, então esse desmonte da Petrobras também implicou a gente ter uma dependência maior, que hoje está na casa dos 80%, 90%, no caso do potássio, né, chega a 95% de importação. E ao mesmo tempo, e já vim, né, então assim, a gente, beleza, produz, mas a gente entra basicamente só com a terra, né, porque os insumos, desde as sementes, dos fertilizantes, os agrotóxicos, o maquinário, né, é tudo capital monopolista, imperialista, assim, né, a gente só usa a nossa terra aqui. Mas quem tem o ganho mesmo do capital, né, sobretudo é o imperialismo. Então é um grande consórcio mesmo, o capital imperialista e com a burguesia brasileira que se implementa na terra hoje. A gente tem alguns grandes grupos que são nacionais, como os AMAG, né, que teve no Ministério, mas é isso, contempla. A gente meio que entra com a terra, né, para exportar aí nossas riquezas naturais para poder garantir a fatia, né, a burguesia garantir a fatia do bolo dela, né, nessa inserção subordinada no mercado mundial. Isso tem impactos gravíssimos, né, para a nossa capacidade, enfim, das nossas universidades, que tipo de pesquisa elas se colocam, né, enfim. E acho que tem um segundo ponto, né, que é a questão da necessidade de expandir, né, da própria dinâmica do desenvolvimento do capital na agricultura, como é uma relação direta com a natureza, com a terra, que é de extrair ao máximo, né, os lucros. Então a gente tem processos de desertificação do solo, de poluição das águas, de desmatamento dos biomas, de perda da biodiversidade, né, que isso não entra na conta do agronegócio, né, é imediato, é a necessidade de auferir os lucros, os rendimentos, né, e aí a gente vê expressões como a PL do veneno, que foi recentemente aprovada, que é uma desregulamentação total, né, que é retirar o papel do IBAMA e da Anvisa, né, na liberação, né, o papel de certificar, de acompanhar a liberação dos agrotóxicos. Já vinha uma tendência dessa desde o Temer, aprofundada com o do Bolsonaro, e a PL do veneno, como inclusive, né, o de olho nos ruralistas tem demonstrado, está muito associado nessas grandes indústrias químicas, né, que produz os venenos para a agricultura. E acho que um terceiro ponto que se coloca, que é essa questão da expropriação e da violência no campo, né? A necessidade de crescer a grande propriedade da terra, dela se expandir, né, de tornar todo o território nacional, né, utilizável, acessível para essa agricultura em larga escala e para a mineração, né, leva agora a utilizar como desculpa a guerra da Ucrânia, mesmo todo mundo sabendo, né, o Bolsonaro, a Tereza Cristina, o Guedes, a BAG mentem descaradamente que para ter produção de potássio no Brasil precisa liberar a mineração, né, em terras indígenas. E foi aí de BH, Diego, o professor, que demonstrou que só 13% do potássio, né, que a gente tem mineral no país está em terras indígenas. Né? Então, assim, a todo momento que for possível, né, para expropriar, né, seja com marco temporal, né, que a brava luta também dos povos indígenas no início desse ano conseguiu adiar, seja a reversão, né, da dinâmica, da forma de concessão da terra nos assentamentos, né, que é sair da concessão de direito real de uso, né, para se tornar um título de propriedade privada que pode retornar ao mercado de terras e pode se reconcentrar, né, ou seja, disponibilizar também essas terras para o agronegócio. Né, seja pensar os territórios comunais quilombolas, né, que são reconhecidos na Constituição de 88, mas até hoje, apesar de ter 5 mil comunidades quilombolas reconhecidas no país, né, a gente tem uma quantidade aí que não ultrapassa os 10%, né, que foram devidamente tituladas. Tudo isso, essas dinâmicas expropriadoras que vão gerando cada vez mais, né, força de trabalho livre, né, para se vender, né, para se subjugar ao processo do capital de venda da força do trabalho, se forma. Eu acho que até me estendi um pouco nesses pontos, Diego. Eu volto na questão depois para deixar a Kelly falar, tá bom?
Queria pegar uma carona nesse tema aí dos fertilizantes e contar uma rápida história, né? Então, os fertilizantes no Brasil, a introdução, né, deles é principalmente aí na década de 20, 30, né, a tentativa de fazer isso no século passado. Mas isso, né, assim, foi primeiro, né, no estado de São Paulo, na região de Campinas, e não deu muito certo, né? Por quê? Porque nós tínhamos já uma fertilidade no solo bastante abundante. Isso por quê? Né? Com a própria cultura do café em desenvolvimento, houve uma derrubada, né, da floresta de Mata Atlântica, e essa derrubada, essa fertilidade enorme desse solo de floresta possibilitou que a gente tivesse um boom, né, na produção de café. Então, a fertilidade do solo, ela não é somente obtida com fertilizantes químicos, né? Isso é bastante importante para a gente poder pensar e fazer a pergunta, né? Nós precisamos desses fertilizantes químicos, né? Nós precisamos desse modelo, mas no dia 18 de março nós estamos fazendo mais uma colheita do arroz agroecológico no estado do Rio Grande do Sul. Isso sem nada de fertilizante químico, né? Então, e sem nada de agrotóxicos. Então, isso mostra que é possível uma escala, uma grande produção de alimentos através da cooperação. A cooperação livre entre os trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, nós precisamos também nos libertar desse pensamento tão colonialista, imperialista, de que a gente está refém desse modelo do agronegócio, que só se produz comida em escala se for com veneno ou se for com fertilizante químico, né? Então, acho que uma questão bastante importante é a gente pensar outras formas de produção de comida, e o que o Movimento Sem Terra defende, Via Campesina, várias organizações, é a agroecologia como essa grande referência, né, da relação ser humano-natureza, na qual pode alimentar, né, em larga escala também as populações urbanas. E eu quero destacar, né, que o problema da fome a gente não enfrenta só com política de compensação social, por mais que elas sejam importantes. Não adianta a gente ter uma expectativa de que a gente vai eleger um governo progressista, e tomara que a gente eleja, né, e que a fome vai se resolver com política de transferência de renda, né, enfim, no valor que for possível. Para enfrentar o problema da fome, a gente precisa fortalecer a agricultura camponesa, a agricultura familiar e fazer reforma agrária. Reforma agrária é uma palavra que, infelizmente, está sendo muito esquecida, inclusive nos meios de esquerda. Nós precisamos voltar a falar de democratização da terra no nosso país, porque sem enfrentar a estrutura fundiária, o latifúndio, né, travestido aí de agronegócio, a gente não vai superar o problema da desigualdade e o problema da fome.
Inclusive, Kelly, o Josué de Castro, autor de Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, foi um dos primeiros caçados pelo golpe de 64. Não estou falando de AI-5, não, de 67, 68. Estou falando de 64, né? Um dos brasileiros mais importantes, um dos homens que pautaram a fome no mundo. Bom, eu queria falar um ponto aí que junta com que tanto a Kelly como o Gabriel falaram, né? A Kelly falou da destruição da Mata Atlântica, né? Inclusive aqui no estado de São Paulo. Eu uma vez pesquisando nos arquivos do Estadão, o jornal, eu vi que o jornalão, o vetusto Estadão, lá nos anos 50, onde eu trabalhei vários anos, ele fazia editoriais indignados contra a destruição das matas no Pontal do Paranapanema. Realmente fazia. Só que depois de algumas décadas, o jornal passou a naturalizar esse desmatamento e a defender, né, os latifundiários e filhos e netos dos latifundiários que acessaram aquelas terras griladas, devolutas, públicas, da União. Eu tô dando esse exemplo aqui porque, para dialogar com o que o Gabriel falou da estrutura do capital, sobre um ponto que costuma ser negligenciado, que é o papel da ilegalidade na formação desse capital e, como tal, na formação do capital agrário. Isso está presente na teoria, no conceito de acumulação primitiva, acumulação original, né? O papel da pirataria, o papel da ilegalidade na formação do capital. E ao contrário do que sugere o nome, possa sugerir o nome, interpretações erradas do nome, né? Essa acumulação, ela continua, primitiva ou original, ela continua na expansão do capital. E a expansão do capital no campo implica em expansão territorial. Essas expansões se dão em cima da ilegalidade em sua essência, por meio, por exemplo, da grilagem, que é o avanço sobre as terras públicas, unidades de conservação, terras indígenas, terras de camponeses, terras devolutas, terras de quilombolas. Esse avanço se dá sob o signo da ilegalidade, mesmo que depois se regularize a ilegalidade, inclusive em governos mais progressistas, diga-se, né? Quanto mais em governos conservadores, quanto mais em governos de extrema-direita. Essa regularização do ilegal está em curso, e não é qualquer ilegalidade. Grilagem em si já é uma extrema violência, além de roubo, além de furto. Eu costumo chamar de roubo porque não é só furto, é roubo porque também está presente a violência, porque tem gente ali, camponês, indígena, quem seja, né? além de violência contra o ambiente, além de, né, de destruição da biodiversidade, existem outros braços dessa ilegalidade no campo que são negligenciados. Os traficantes de tudo, os corruptos, os famosos corruptos, eles territorializam seu dinheiro obtido de forma ilícita no campo, comprando fazenda e comprando boi. Então, sem falar na escravidão, a Kelly falou, né, do quanto, né, somos filhos da escravidão, né, e da violência, particularmente contra mulheres, contra negros, etc. Mas, mesmo depois da escravidão, existe um, né, existiu e existe um arsenal de conquista de terras, né, legais e ilegais aí, né, por corruptos, por traficantes de drogas, de armas, de tudo, né? E o capitalismo, em sua lavagem de imagem, ele quer fazer crer, né, que isso não existe, que a propriedade privada é sagrada, né? Eles gostam de falar isso, que a propriedade privada é sagrada. Ora, isso que eles chamam de sagrado é fruto de violências diversas, como a escravidão. Isso é questionado na Europa, né? Na Inglaterra, por exemplo, né? Esse capital originário da escravidão, e fruto dessas ilegalidades diversas. É isso que eu queria ressaltar aqui, porque a fome também é fruto dessa desigualdade, que é estruturalmente violenta e também movida por êxodos rurais movidos à bala. Balas de grileiros, quando não balas metafóricas, da opressão do capital e dos bancos, que, por sua vez, também são proprietários de terra e que também, por sua vez, lidam muito bem com todo esse dinheiro obtido de forma ilegal, inclusive no campo.
Gabriel?
Muito bom. Acho que essa questão, entrando um pouco na teoria, no primeiro para concordar com o seu e depois para apresentar uma discordância de um ponto que você tinha colocado antes, ao seu. Sobre a acumulação primitiva de capital, acho que é muito interessante, a Virgínia trabalha bem isso, né, que o Marx coloca isso como ironia, né, com os economistas liberais clássicos, né, que tratavam aquela perspectiva de, não, como que se faz, né, tipo, por que o cara é capitalista? Não, ele acumulou dinheiro, tinha muito dinheiro, se torna capital, e beleza, né? Porque ele trabalhou mais, né? O suor do pai dele foi maior do que o suor do cara que tem que vender a força de trabalho. Então ele vai lá, não, a base da origem, né, do capitalismo enquanto relação social são as expropriações, né? Que, por um lado, né, torna cria um trabalhador livre, né? Tipo, sem a terra e sem nenhum instrumento de produção para vender sua força de trabalho, e por outro, concentra, né, a terra, né, os meios sociais de produção nas mãos do capitalista, né? E esse processo, ele é violento, né? É isso, ele envolve bala, né? Ele envolve o primeiro processo, inclusive, de criação dessa grande propriedade privada da terra, ele, em geral, é esse ato ilícito, né, da grilagem, e depois se torna a sacrossanta, né, grande propriedade da terra que ninguém pode mexer, mas ele tem essa origem, né? E ela tem uma grande continuidade, né, ao longo da história, né? O processo expropriatório, ele continua, né? Tanto que a Kelly coloca muito bem, é só nos anos 60 e 70 que a gente tem uma reversão, né, da população urbana no Brasil, que passa a ser maior que a rural. Todo esse processo, ele é expropriatório, né? A base do êxodo rural, ele é a expropriação. seja ela mais violenta, né, seja ela pela própria dinâmica de inserção da pequena propriedade, né, numa economia mercantil, empresarial, né, e que aí, ó, passa a lógica, né, da concorrência, né, e uma diferenciação em que uns podem se aburguesar, outros nem tanto, e outros empobrecem, né, e de um arrendamento de um pequeno lote passa-se a venda daquilo e vai para as cidades, ou a superexploração do trabalho é tamanha, né, para poder garantir mínima condição de vida, que os filhos já não querem ficar mais na terra, né, que é algo muito comum de se ver também, né, no campo. E aí, entrando nesse ponto, né, acho que é algo muito sensível quando a gente vai debater o campo sobre a teoria leninista, né, da desintegração ou decomposição do campesinato, né, que acho que foi o que o senhor falou da permanência, né, de ter um campesinato que permanece. E aí eu acho que o que o Lenin coloca, né, nesse processo é de que ele está debatendo, na verdade, com um certo folclorismo assim, utópico, né, da pequena propriedade, né, do campesinato russo, como se ele fosse permanecer inalterado e fosse a base para o socialismo dentro da sociedade russa. Aí o que Lenin vai demonstrar, olha, o desenvolvimento do capitalismo no campo, inclusive, o desenvolvimento do capitalismo russo, ele passa, né, por uma desintegração do campesinato. Apesar de todos terem nominalmente o lote da terra, né, alguns, aí ele vai falar as variadas condições em que se coloca, analisar região por região, vão tender, né, ao emburguesamento, ao aburguesamento, né, tipo ao agronegocinho, e outros vão tender ao empobrecimento. Né? Esses que vão se enriquecendo, vão arrendar as terras dos menores, vão assalariar, e aí vai tendo essa dinâmica, né, de diferenciação. Eu não vejo como diferente, né, que tem como, em última instância, um processo de expropriação, né, que leva desde a proletarização mais pura, em que se perde todo o vínculo com a terra, né, até muitos casos de semi-proletarização. Me parece que ocorre muito no país também, né, de termos, acho que até em alguns assentamentos isso ocorre, né, Kelly, dada a situação de falta de assistência técnica, né, de financiamento, se produz na terra, busca-se ali parte da subsistência, comercializar, mas dali não consegue, né, obter-se toda a renda para ter uma vida digna. Então, parte do ano, né, ou parte do núcleo familiar, né, vende a força de trabalho, né, seja nas colheitas, né, nas fazendas próximas, seja na cidade. Né, então, acho que essa dinâmica que ele descreve, ela me parece equivocada, né, para a realidade agrária. Acho que a questão, e acho que também, né, a impressão que eu tenho dos diálogos, de conhecer, das atividades que já participei, o próprio MST também não tem isso enquanto perspectiva, tanto que chama, né, os trabalhadores urbanos também para fazerem parte dessa luta. Né. É um campesinato que se coloca, né, por um projeto de reforma agrária popular, e eu concordo que tem que ter esse incentivo, né, tem que ter essa construção conjunta. Né. Eu até participei de um debate após a polêmica com Elias Jabur fazendo essas defesas, mas eu acho que também, dado o nível de desenvolvimento que a gente tem hoje das forças produtivas, né, e da capacidade de ciência e tecnologia, acho que dá também de um nível superior, inclusive, né, e aqui não no sentido de julgamento de valor, né, de cooperação e socialização do trabalho, também ter propriedades socializadas, né, cooperativizadas no sentido público estatal sob o controle dos trabalhadores, né, que não seja a lógica, né, parcelar. Então, acho que há espaço, né, conjunto para essa luta. Né, que articule, inclusive, né, os assentamentos, os quilombolas, os indígenas e os trabalhadores urbanos numa luta nesse sentido. Né, uma reforma agrária, né, popular, radical, que garanta o espaço, garanta as condições de reprodução e produção, né, nos assentamentos, mas também que abre espaço para essa experiência de se produzir, né, em grandes propriedades, mas sobre no sentido socialista, né, com controle popular. E aí acho que entra muito bem, e para encerrar já, o que a Kelly colocou, né, da questão dos fertilizantes. Eu não acho que é da noite para o dia, né, que a gente consegue fazer uma transição dessa, mas é certo que o domínio, né, do capital monopolista sobre a produção de ciência e tecnologia erodiu vários conhecimentos assim, que não reproduziam imediatamente, sobretudo, os interesses da indústria química. Né? Então, na segunda, acho que dois momentos são muito chave para isso. Né? A segunda revolução industrial, né, onde se descobre o papel dos fertilizantes e começa a se produzir os fertilizantes em escala, ali já tem um determinado abandono de pesquisar-se sobre a fertilização natural, sobre a fertilização orgânica, sobre o papel da biodiversidade no controle de pragas e doenças. a importância da rotatividade de culturas, né? E a Segunda Guerra Mundial, né? Que cria ali, que amplia, né? Segunda Guerra Mundial e Guerra do Vietnã, por exemplo, que amplia o papel, né? Desenvolve a indústria química que depois vai ser aproveitada como agrotóxicos, né? E utilizados na agricultura. Então, essa lógica, né, que demonstra que o capitalismo, inclusive, ele não desenvolve as forças produtivas, ele limita, né, porque ele impede, por exemplo, a gente pensar isso, nessas condições de, bom, como que a gente pensa a ampliação da produtividade, né, mas sem considerar os agrotóxicos ou maneirando na fertilização química e, sobretudo, sem desmatar, né, regenerando, né, as terras que estão desertificadas. Essas questões não se colocam, né, para a ciência sob o controle do capital. Eu acho que esses pontos também são muito importantes. E aí, desde a erosão básica que a gente tem, né, o nosso processo de produção monocultora, ele é tranquilo e condizente com a paisagem dos climas temperados europeus, assim. Mas ele não é condizente, né, com a paisagem das florestas, né, no clima tropical como o Brasil. Então, pensar, e aí, é possível a gente desenvolver, né, uma agricultura de agrofloresta? A gente precisa ter espaço e investimento para responder isso, né, com pesquisa, com experiências, né, de larga implementação.
Antes de passar a palavra para a Kelly, só colocar uma questão, e aí a gente já vai se preparando para ir finalizando, né? Que é uma coisa que eu estava numa conversa um dia com o Gabriel, eu comentei, Gabriel, achei isso aqui tão interessante, tal, ele até colocou aí como tema, né, que é a questão que a gente começou falando um pouco disso e eu quero retomar para a gente meio que tentar finalizar um pouco isso, né, que é, por exemplo, a entrevista de uma produtora que fala um pouco sobre a indústria cultural, né, do sertanejo universitário e de como ele se tornou hoje um movimento cultural, né, e dizendo dessa forma, muito forte, muito penetrante em várias regiões do país e que mobiliza todo um processo mesmo, né, dessa indústria musical e tudo mais, que estão relacionados a essas coisas dessa limpeza de imagem, de toda uma coisa que já foi colocado aí, que é esse lobby do agronegócio. Estou colocando isso, não é para finalizar o papo não, mas é para a gente tentar encaminhar um pouco para isso, podemos colocar outras questões que envolvem essa questão da bancada ruralista e tudo mais hoje. Mas vai lá, Kelly.
Assim, ó, se a gente for olhar hoje, né, para as terras, né, digamos, o uso e ocupação, né, do solo no Brasil, então a gente vai ter 10% nesse grande 10% do território brasileiro nesse grande guarda-chuva da reforma agrária, que compreende os assentamentos de reforma agrária, mas também regularização de pequeno porte. Estamos falando de 88 milhões de hectares de terra, 1 milhão de famílias assentadas. A gente tem 11% destinado para terras indígenas, sabemos o quanto isso custou vidas, né, e a resistência, toda a pressão. E 0,3% de território quilombola. Isso tudo são anos e anos de luta e contribuição de muitas organizações, né? Então, a gente está num tempo histórico em que tudo que a gente conquistou, né, está não só sob ameaça, mas está sob uma pressão enorme do capital, né? E diria até que isso independe do governo de plantão, né? Então, essa coisa está colocada para nós com muita força, né? Então, dado o processo, né, de financeirização da agricultura, nós temos uma pressão muito grande, né, das empresas transnacionais, que se articula, né, com, né, os ruralistas locais, mas também uma forte expressão nos fundos financeiros. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente fala pouco sobre BlackRock, por exemplo, né? Que é um grande fundo financeiro que tem 9 trilhões de dólares e busca espaços para se valorizar. E entre eles está a agricultura, está a mineração e está, né, esse enorme potencial que é o bioma amazônico, né? Então, seja através da questão do mercado de carbono, ou seja através da destruição florestal, desmatamento para avançar na fronteira agrícola e mineral, nós temos as mãos do capital, seja na forma de empresas ou de fundos financeiros. Então, são questões, né, que estão colocadas na nossa realidade, que faz, né, a gente repensar o quanto que esses territórios conquistados pelos trabalhadores sem terra, pelos indígenas, pelos quilombolas, são fundamentais para enfrentar esta questão que está colocada no nosso tempo, que é o problema do colapso climático. Por quê? Pegando a questão da reforma agrária, né? Desses 88 milhões de hectares de terras que está sob esse guarda-chuva da reforma agrária, a gente tem 56 milhões de vegetação nativa. Então, isso significa que não tem questão ambiental que paira no céu, né? Paira no ar. Só tem preservação ambiental se tiver um amplo processo que enfrente o tema agrário e que defenda os povos nos seus territórios. Mais do que nunca, nós precisamos defender esses territórios indígenas, quilombolas, camponeses. E eles estão sob pressão. Nós, nos assentamentos, como disse o Gabriel, estamos enfrentando todo o assédio de empresas que vêm arrendadas, com arrendamento, mas elas vêm de braços dados com o INCRA, né, com os pares do Estado. E também todo esse processo de imposição de titulação. Uma parte da agenda do governo Bolsonaro foi ir para assentamento para distribuir título da terra, né? Lógico que ele não quer, né, o sucesso da reforma agrária, muito pelo contrário, ele quer a privatização da reforma agrária, quer tornar os assentamentos um grande balcão de negócios. E essa tentativa de divisão, de cooptação, também está presente nas comunidades indígenas. Então, não é à toa, né, que ele está sempre envolvido com história de medalha e tal, como agora recentemente, e também com este grande assédio, né, da mineração em terras indígenas, como, por exemplo, o PL-191, mas também outros, como, por exemplo, o 490. Né? Então, nós precisamos estar muito atentos. E, além disso, o caráter da militarização que pressiona as comunidades camponesas, indígenas e quilombolas, né? Muito importante a gente denunciar que, especialmente na região amazônica, onde tem forças armadas, é onde mais está acontecendo mineração ilegal e desmatamento. Então, os militares estão lá precisamente para assegurar o processo de destruição que está presente, né, nesse governo. Então, isso é uma questão bastante importante, porque os militares, eles têm um papel bastante importante nessa história, nessa questão agrária brasileira, né? Seja por esse passado recente aí da ditadura empresarial militar, mas também agora no governo do golpe, né? Seja no governo Temer, seja no governo Bolsonaro. Então, esse tema, né, que aparece de diferentes formas, regularização fundiária, titulação, né, ou mesmo reconhecer direitos, né, para que os indígenas se desenvolvam, na realidade isso não passa de um engodo, mas utilizando uma tática que é a tática da divisão interna. Então precisamos fortalecer muito esses povos, seus modos de vida, porque sem isso não tem enfrentamento ao tema ambiental. Então, a COP26 mostrou que ali não sai nenhuma solução. Eles estão olhando, né, os capitalistas estão olhando para o bioma amazônico e estão vendo soluções através da natureza que vão representar mais, né, expropriação, mais espoliação. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. E aí, acho que deixo aí a história da indústria cultural para o Alceu. Só queria destacar da indústria cultural a sugestão de um livro, que é o livro da... Tem um livro, então, pela editora Expressão Popular, que é o Agronegócio e Indústria Cultural. Ele foi escrito pela Ana Chan, uma militante do movimento, e ela trabalha muito bem o quanto que o agronegócio ele se apropria, né, desta cultura popular, e ele recria e se apresenta de outra forma para justamente... expressar uma relação de totalidade de que o agro é tech, agro é pop, agro é tudo. E nesse agro é tudo, também tem uma tentativa de dizer, vocês da agricultura familiar, vocês também são agro, vocês indígenas também são agro, vocês sem terra são agro, porque agro é tudo. E nós, muito firmemente, estamos dizendo, não, nós não somos agronegócio, né? O fato de estarmos na agricultura não nos faz ser agronegócio, porque agronegócio é um projeto de poder, é um projeto político que nós não nos enquadramos. Então, a tentativa, né, dessa manipulação vem justamente, né, através também desta disputa cultural, mobilizando também a indústria cultural, como a Ana Chan desenvolve muito bem nesse livro.
Sobre indústria cultural, tem um verso dos Titãs que eu uso muito, que é miséria, miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. E então, é monocultura em qualquer canto, riquezas são diferentes, biodiversidade, sociobiodiversidade é algo muito mais múltiplo e encantador. E isso reflete na cultura também. Então, a indústria cultural a serviço do agronegócio, que está aí e existe, inclusive a partir do sertanejo, ela tende a ser o equivalente cultural dos desertos verdes. É um deserto cultural, é tudo monocórdico, enfim, com pouca riqueza e com pouco chão em relação à tradição, às tradições da terra, às tradições ancestrais e míticas, inclusive da terra. Portanto, a música mais ligada à raiz, e a gente vai ter a discussão aqui entre a música caipira é raiz e o agronegócio, né, é Nutella, a música mais ligada à raiz vai trazer uma riquezas muito mais interessantes. Vamos pensar no, por exemplo, Guantanamera. Guantanamera é uma música que vem da tradição camponesa, né, um dos maiores hits mundiais de todos os tempos, né. A gente vai dar isso numa sessão de olho na cultura em breve aqui, do De Olho na Resistência, dentro do De Olho nos Ruralistas.
O povo já está até se mexendo para dançar aqui.
É, pois é. E o Mano Tchau, ele também ele escreveu sobre tradições camponesas, inclusive essa música sul-americana, né, que é composta por ele também, né, que está na trilha da novela Global. Olha como a indústria cultural é complexa e contraditória, né? Ela também fala, né, de fazendas e tal, de fincas, né, no original. E, bom, então, dito isto, só para reforçar que a gente precisa valorizar a própria tradição cultural, né, dos camponeses, né, dos indígenas, dos quilombolas, enfim, dos povos do campo, da floresta e das águas. Mas eu tenho mais dois pontos aqui que eu queria falar, já encaminhando para a minha fala final, então, né? Primeiro, a discordância aqui do Gabriel, ela pode soar como filigrana, talvez seja, né, em relação à, né, a importância do debate, ao que é urgente e emergencial, né, sobre a questão agrária no Brasil. Mas ela tem pontos interessantes, né? O Gabriel é do PCB, candidato ao governo pelo PCB. Então ele vai trazer as opiniões do partido, né, consolidadas ao longo de décadas, séculos, sobre isso. Né? Não são as mesmas minhas, né? A gente fez um curso junto de, né, capitalismo e questão agrária na geografia da USP. Bom, a minha tradição, que vem direto do professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, é a de reconhecimento do campesinato, sim, como classe, que não é a mesma coisa de ser proletário, que eles têm um naco de terra, o proletário só tem a força de trabalho para vender. O camponês, que existe muito antes do capitalismo, ele tem um naco de terra para plantar e para criar. Isso torna muito diferente dele, a situação dele em relação do trabalhador urbano, ou do trabalhador rural ou urbano, que tem apenas a força de trabalho para vender, né? E aí isso tem implicações, sim, né? Tanto que, bom, a gente tem um movimento no Brasil, que é a Liga dos Camponeses Pobres, que é maoísta. Eles defendem revolução agrária. Olha só, revolução agrária, não é nem reforma, né? E, enfim, maoísmo, influência da China, portanto, do Sendero Luminoso, etc. E a visão do PCB, o Gabriel fala de reforma agrária popular e radical. Aí que está, quanto será radical? O que eu quero ressaltar aqui, que reforma agrária pode ser um ponto em comum com pessoas, movimentos, organizações de diversas tendências na sociedade, diversas leituras do marxismo e mesmo para além do marxismo, já que foi falado aqui que reforma agrária surgiu dentro do próprio capitalismo. A serviço do próprio capitalismo, inclusive. É diferente da que o PCB propõe? Claro que é diferente. Então vamos discutir isso. Só que mesmo uma reforma agrária mais conservadora, ela foi motivo de golpe, de golpes, né? Golpe de 64, por exemplo, né? Quanto mais uma proposta mais radical, né? Então, bom, e fica uma provocação aqui, né, também aos revolucionários, não vocês, Gabriel, né, mas a certos revolucionários de sofá, em relação a lutas efetivas que rolam no campo. Né? Nem, claro que nem todo mundo precisa ser maoísta para, né, para se ligar a juntar a Liga dos Camponeses Pobres, mas, enfim, tem muito debate que acaba sendo filigrana demais em relação às demandas reais. Para encerrar, prometo encerrar agora, Diego, eu não posso deixar de falar em bancada ruralista. Bom, então vamos lá, vou conectar com empresas, já que foi falado de empresas aqui, muito exaustivamente de capital. Bom, a bancada ruralista é financiada por um punhado de empresas nacionais e multinacionais. Ela também é financiada por sojeiros e pecuaristas, entre outros setores, mas particularmente por sojeiros da ProSoja, por pecuaristas de várias organizações, Sociedade Rural Brasileira, por exemplo, que também são, em alguns casos, são locais, mas, ao mesmo tempo, pelas associações, eles estão ligados ao grande capital. Agora, as 38 associações que financiam o Instituto Pensar Agro, que é o braço institucional da Frente Parlamentar da Agropecuária, ou seja, da bancada ruralista, o Instituto Pensar Agro é financiado por 38 associações. Essas associações são diretamente financiadas pela Bayer, pela BASF, pela Nestlé, pelos bancos, por algumas centenas entre os maiores players, eles falam, né? Pelos maiores atores do agronegócio e do capital mundiais. Então, quando essa gente cínica quer dizer que não está associada à grilagem na Amazônia, no Cerrado, que não está associada ao desmatamento, que não está associada ao trabalho escravo, é preciso sempre lembrar que essa bancada ruralista que passa a boiada apontada pelo ex-ministro do Ambiente, Ricardo Salles, essa bancada ruralista é financiada por essa mesma gente. Esteja ela filiada, associada à ABAG, ou esteja ela associada à ProSoja, à Rural, à Sociedade Rural Brasileira, a qualquer uma dessas associações, a indústria vegetal, de não sei o quê, a Crop Life, que defende os agrotóxicos, a Fiesp, que é uma das 38 organizações que financiam o Instituto Pensar Agro, portanto, a Frente Parlamentar da Agropecuária, portanto, a bancada ruralista. A Fiesp é uma das 38. A ProSoja é outra das 38. Um 38 avos, dois 38 avos. São duas faces da mesma moeda, ou três faces. Os bancos, a indústria, os próprios fazendeiros, nem sempre produtores rurais, alguns apenas grileiros mesmo, especuladores da terra, que é outro ponto que a gente não entrou aqui, renda da terra, né, junto com o capital. Mas a boiada só vai ser entendida, essa boiada que também patrocina as mudanças climáticas e, portanto, a destruição do planeta, essa boiada só vai ser entendida a partir dessa cadeia de financiadores de quem aprova no Congresso as leis que destroem o ambiente, que regularizam a grilagem, que regularizam a ilegalidade e que passam o rolo compressor do governo de plantão. Ainda que o governo de plantão, Bolsonaro, seja mais destruidor acima da média que o governo anterior, que já era mega destruidor, do Michel Temer, fruto de um golpe que surgiu também do apoio dessa bancada ruralista, repito, financiada pelo capital nacional e internacional. É toda essa gente cínica que mata índio e que destrói as florestas e o planeta.
Muito bom. Depois ainda a gente tem as conclusões, tá, gente? Vocês têm um tempo aí para fazer as considerações de vocês. Vai lá, Gabriel, contigo.
Acho que até essa dimensão que o Alceu coloca, né? Acho que é muito importante o trabalho do Jorge dos Ruralistas nesse aspecto, assim, para a gente ter a dimensão da profundidade do raizamento, né, do poder político e econômico do agronegócio. Acho que isso é assim, né, parabenizar mesmo ao seu, recomendar a todos e todas que acompanhem De Olho nos Ruralistas, não só por isso, né, tem várias frentes ali de acompanhar a dinâmica, né, do campo, mas isso é fundamental. Assim. E aí acho que só um breve diálogo com o meu ponto anterior, isso leva à questão de o que está posto para pensar a reforma agrária, né, se ela é mais ou menos radical e vai, que impacto ela vai enfrentar. Né? Tipo, esse poder econômico e político do agronegócio, eles não cedem. Né? Essa que é a questão. Assim, né? Eles estão muito pouco dispostos a ceder, dado o grau, inclusive, de demanda e necessidade de expansão. Né? Não dá para separar o latifúndio improdutivo da burguesia agrária. Né? Eles são dependentes, como você mesmo colocou, eles dependem de expandir a frente de terra lá, né? A Kelly colocou, para depois vir o fundo, né, de investimento, desenvolver aquilo e logo ampliar a produção e o papel do Brasil no mercado internacional de commodities. Logo, acho que é difícil que a reforma agrária seja feita dentro de um processo de reformas, né, na sociedade capitalista. Né? Por isso é tão central, importante o elemento que o MST coloca, que a reforma agrária é uma pauta também dos trabalhadores urbanos. Eu acho que é algo que, óbvio, né, desde já, todas as medidas que puderem ser arrancadas e todas as medidas do agronegócio que puderem ser derrotadas agora devem, né, seja o marco temporal, seja PL 490, que é tipo, né, uma grilagem liberalizada amplamente nas terras da Amazônia, sobretudo, seja aqui que foi aprovado já na Alesp, né, o PL do Dória 410, que permite a titulação dos assentamentos aqui, né, foi derrotado no âmbito da PL 529 também aqui no Dória, a tentativa de extinguir o ITESP, né, que presta assistência técnica a assentamentos, né, quilombos, e faz toda a questão da regularização, com todas as suas limitações, né, com todas as tentativas, assim como, né, a burguesia agrária, o latifúndio tenta fazer, os latifundiários tentam impor para o INCRA, também em São Paulo, para o ITESP se restringir, né, a um papel de banco, né, balcão de negócios aí das terras, né, disponíveis e públicas. Então, acho que colocaria esse elemento. No tema específico, né, acho que um que dialogou muito com o ponto, né, o Diego Educador, foi muito presente nas lutas, foi a ideia do escola sem partido. Né? Então, nessa ideia de ter uma fiscalização sobre o conteúdo escolar, o agronegócio tem uma das suas frentes agora, as mães do agro, né, que está lá diretamente em Brasília, fiscalizando o material escolar, definindo o que pode e o que pode ser falado. O senhor citou um pouco isso. E outro ponto que ele também levantou, né, de como é complexa essa questão da indústria cultural, em 2016, né, uma novela da Globo, Velho Chico, né, tinha um dos seus centros demonstrar a questão da produção de orgânicos. Né, acho que tem até matéria no Brasil de Fato sobre isso, se eu não estou enganado, acho que tem até pesquisa. E aí isso meio que deu uma surtada na BAG, falou, como assim? Né? Passando aqui, horário nobre, orgânicos, produzir sem veneno, e aí reunião de emergência, né? Tipo, vai lá, BAG, vem cá, o que a gente vai fazer? Foi o período que entrou mais forte, né? Nesse horário, era tipo intervalo da novela, tinha que passar uma propaganda daquela peça, né, do conjunto ali da peça do Agro é Pop, o Agro é Tech, o Agro é Tudo. Então, beleza, né? Pode falar da agricultura orgânica, mas depois tem que vir martelando aqui para não dar muito espaço no intervalo. Então, acho que isso demonstra também, né, esse enraizamento, esse poder do agronegócio que tem que se expressar, né, numa luta assim, por um consenso social. Né? Porque olhando friamente, né, ninguém quer desmatamento, poluição de água, passar por períodos, né, de enchentes, escassez hídrica, né, sofrer com a fome, concordar com a violência que é imposta no campo, né, medidas que, inclusive, né, desse processo de violência e de expropriação, a aplicação de veneno aéreo, né, de agrotóxico aéreo, já é usado como medida de intimidação para expulsar comunidades das suas terras. Né? Então, assim, é uma violência deliberada e muito cruel. Assim, né? Enfim, tem algumas reportagens também que demonstram isso. Né? Então, acho que nesse aspecto da indústria cultural, esses pontos. E, por último, só no âmbito da polêmica do campesinato, né, da sua permanência, acho que tem uma questão do próprio método, assim, né, do marxismo, que são as tendências e contratendências. Né? Acho que o processo de ter uma desintegração, uma proletarização e semi-proletarização do campesinato não quer dizer que ele se afaste totalmente da terra. Né? E o próprio dinâmica de desenvolvimento do capitalismo tem levado a uma aproximação campo-cidade também nessa dinâmica. Cito como exemplo as próprias tentativas aqui em São Paulo, né? Tem o projeto das Comunas da Terra, né, Kelly? Que ela tinha essa perspectiva de ficar mais, né, nas zonas periurbanas, né, periféricas das cidades, que integraria, né, um assentado que já não era o camponês direto, mas era o filho, era o neto, né, que ia para as terras, mas ia ter uma certa, do ponto de vista cultural, de relação com a cidade, também mais próxima. Né? Então, mesmo, né, nessa perspectiva, né, de quem luta pela terra hoje, parte desse contingente é aquela superpopulação relativa que não é utilizada pelo capital, fica na situação de pauperização, né, de pobreza enorme, e que lutar pela terra é uma das maneiras também, né, de garantir sua existência. Então, acho que isso demonstra um pouco também da complexidade, né, desse tema, né, mas como se impõe, né, e perde espaço pela própria dinâmica de desenvolvimento do capitalismo, né, aquele campesinato clássico, e isso não é nenhum problema. E aí o que eu quero me diferenciar com toda clareza é que, assim, eu não acho que a gente vai, né, fazer nenhuma revolução no país se não for contar, né, com essa aliança aí que corta muito tempo, né, operário camponesa, mas os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais, com os camponeses, né, com os assentados, com os indígenas, com os quilombolas. Eu acho que é desse conjunto aí de bloco né, popular que a gente constrói de fato o poder popular e tem alguma chance de apresentar alternativa para o campo da cidade.
Kelly?
Diego, eu pensei em falar e daí já, tipo, fazer minhas considerações finais e...
À vontade, o seu tempo está no limite.
Não, até o Gabriel falou aí da novela, né, do Velho Chico, Horário Nobre, né, na Globo. E essa novela, ela tocava num ponto, né, digamos, que é justamente a agroecologia, mais especificamente a agrofloresta, né? Que é justamente essa produção de alimentos junto com o plantio de árvores, mas também o manejo de árvores, alimentando o solo, né, e conferindo fertilidade à terra. Nós, né, do Movimento Sem Terra, estamos, né, muito disseminando essas ideias, né, da agrofloresta, temos feito muito, né, esse processo, e de fato ele é muito potente, né, porque também nos nossos territórios, né, preciso a gente pensar essa relação com os bens naturais, né? Então, nada é infinito, né? Água, né? Enfim, fertilidade. Então, nós precisamos também desenvolver um processo produtivo que ele possa, ao mesmo tempo, né, ele ser um contraponto a este modelo que nós queremos, né, enfrentar, que é o do agronegócio na mineração, mas também um sinal de esperança, né? Então, queria fechar um pouco com isso, né? O quanto que a luta dos povos, ela é extremamente esperançosa, né? Então, nós tivemos o ano passado o acampamento, né, da terra indígena em Brasília, uma grande resistência, né? Nós tivemos no início desse ano nas lutas do 8 de março, né, das nossas companheiras, né, muitas lutas urbanas, mas também no campo, as mulheres, né, pautaram o enfrentamento à violência doméstica, mas ao mesmo tempo à violência do capital. A Comissão Pastoral da Terra está lançando, né, agora no mês de abril, uma campanha do enfrentamento à violência. É bastante importante, porque a violência ela tem aumentado, né, no campo brasileiro. E nessa luta do 8 de março, em especial mesmo, né, com os limitantes da pandemia, foram pautadas as empresas transnacionais, né, como a Syngenta, a Bracell, que é uma grande empresa de produção de celulose que está situada no interior de São Paulo, né, com o capital asiático, a Amage e outras, que são grandes empresas consumidoras de veneno. E nós temos agora esse pacote de destruição no Congresso, que foi lembrado no ato pela terra contra o pacote de destruição, né, puxado pelo 342, esse ato que foi tão importante, reuniu 40 artistas, né, liderados aí pelo Caetano Veloso, pela Paula Lavigne em Brasília. E isso trouxe, né, digamos, um alerta importante sobre esses vários temas, né, flexibilização do licenciamento ambiental, a questão dos PLs da grilagem na Câmara e no Senado, o tema do PL dos agrotóxicos, né, enfim. todas e o das territórios indígenas, etc., que a gente já falou bastante aqui. Especificamente no PL do veneno, esse PL tem 20 anos, né? Então não tinha nenhuma urgência para ele ser aprovado agora. Acontece que esses ruralistas, né, a Frente Parlamentar de Agricultura, está vendo que tem um prazo de validade vencendo, né? Então, dada a própria questão, né, das eleições que se avizinham, né, e a possibilidade da gente poder ter uma mudança, né, na conjuntura e na composição do governo federal, especialmente, nós podemos ter, né, colocar alguns freios, né, em relação a essa boiada que vem passando com muita força. Então, especialmente esse ano de 2022, nós temos que estar muito atento, porque tudo que eles não conseguiram passar, né, nos anos anteriores, até por uma questão de correlação de forças e luta de classe também, esse ano vem com muita força. Então, a tendência é a boiada passar desastrosamente, né? E, obviamente, que eles vão ter que fazer, eleger prioridades, né, no Congresso, mas nós temos que estar muito atentos a tudo isso. Somado a esse elemento é o tema dos despejos, né? Então, hoje nós temos cerca de 132 mil famílias vivendo em ocupações urbanas e até mais esse número, né? E 30 mil famílias no campo. Existe uma ADPF, né, que é uma medida do Supremo Tribunal Federal que impede os despejos na pandemia, só que essa ADPF 828, ela vence agora no dia 31 de março. Então, estão ocorrendo muitas mobilizações, né, no âmbito da campanha Despejo Zero, para fortalecer essa ADPF que foi proposta pelo PSOL e prorrogar essa ADPF, né? Então, isso é bastante importante. Dia 17 de março foi um dia de muitas lutas, além disso, né, outras mobilizações também estão sendo feitas. E precisamos também criticar o Congresso, né, que estacionou a lei do despejo zero, porque a lei do despejo zero ela venceu no dia 31 de dezembro no Congresso. Os ruralistas, né, a FPA, ela se articulou e no Senado os rurais ficaram de fora, né, então quase que criou cidadãos de segunda categoria, né, só despejos urbanos, rurais não. Então ali também foi uma demonstração da FPA, mas estamos com muita força aí para que sejam suspensos seja prorrogada a DPF 828, sejam suspensos os despejos na pandemia, a pandemia não acabou, urbanos e rurais. E também dizer que a gente está às vésperas do abril, que é este momento onde a gente marca, né, no dia 17 de abril, o Dia Internacional da Luta Camponesa, porque completamos 26 anos do massacre de Dourados Carajás. Este que foi um massacre sangrento, né, na nossa história, e que mostra, né, que a questão agrária está longe de ser resolvida e ela não será resolvida através de um acordão de conciliação de classes. Então, precisamos enfrentar esse problema, mas ter muita esperança, porque ter o alimento como um direito humano, né, é algo que é extremamente mobilizador, que a gente consiga conquistar uma comida que nos alimente, uma comida que nos traga saúde e uma comida que não nos envenene, não nos adoeça, uma comida que não nos mate, né? Então, essa, digamos, é uma mensagem do Movimento Sem Terra, das organizações do campo, a luta vale a vida, né? Então, é muito importante que a gente continue desenvolvendo esses processos de defesa da terra e do território, dos povos do campo, das águas e das florestas, da agroecologia e dessa perspectiva pelo direito a uma comida de verdade, que é algo extremamente potente, que pode vincular pessoas urbanas, né, e rurais. E por fim dizer que a pandemia ela também depende, né, que a gente encare o problema do agronegócio. Não haverá fim da pandemia de doenças infecciosas se a gente não apontar que isso tem relação com o modelo do agronegócio. Quando a gente destrói uma floresta, a gente está liberando trilhões de vírus que existem nas florestas em equilíbrio naquela relação e naquele ecossistema. Então, o desmatamento, ele libera esses vírus e ele encontra nas fazendas do agronegócio um ambiente completamente favorável para proliferação, transbordamento de patógenos e proliferação de doenças infecciosas. Então, a própria pandemia, ela está nos colocando essa questão de que nós temos que enfrentar este problema, deste modelo do agronegócio, porque ele é extremamente nefasto. Mas a vida, a esperança, vamos lutar, porque de fato só a luta muda a vida. Então, gente, acho que eu já vou despedindo. Um beijo grande para vocês, porque o ônibus não espera e eu estou indo lá.
A gente agradece a sua presença, Kelly.
Valeu, Kelly. Boa viagem.
Então, agradecer aí a Kelly que teve que sair. A gente já sabia do tempo, tentou manejar aí. Mas, enfim, a discussão é muito grande, tem muita coisa para a gente falar. Vamos, então, às considerações e aí a gente pode abrir mais aí até coisas, né? Mas antes das considerações, vamos ao pronunciamento do Comissariado de Comunicação e Propaganda desta comuna.
Beleza, Diego. Valeu. Oi, gente. Aqui é o Gelo. Eu sou o editor desse lindo e maravilhoso podcast e hoje o comissariado é comigo. Então, para a gente começar, agradecer quem nos apoia lá no padrim.com.br/revolushow e também no PicPay e acesse os nossos conteúdos pelo Orelo. Considerem nos apoiar lá. Obrigado mesmo, gente. Valeu. E vamos para os nossos cupons maravilhosos. Para começar, a gente tem 20% de desconto na Boitempo com o nosso link. Cervejaria Soviete, usando o cupom Revolushow, você tem 5% de desconto. No Lavra Palavra, usando o cupom Revolushow, você tem 10% de desconto. Na Revolustore, 20% nos pôsteres, usando o Revolushow 20. Na classe esquerda, o cupom Revolushow com 15% em todos os cursos. E os apoios a partir de R$ 5,00 participam dos nossos sorteios de curso da classe esquerda. Na editora Baioneta, nós temos 15% de desconto em livros. Nas Ciências Revolucionárias, 10%. Na Camisa Crítica, 10%. E na Veste Esquerda, 10%. É isso, continue o programa aí que tá, ó, o fino.
Então, retornando, a Kelly acabou de se despedir de nós, né? Tem uma viagem aí, tempo apertado. Te agradecer aí a presença dela, né, representando o MST, a luta dos trabalhadores do campo e trazendo aí para nós muitas contribuições do debate. Seja sempre bem-vinda. O Revolushow está sempre aberto, né? Agora vamos passar a bola então para os nossos presentes aqui, né? Gabriel, nos dê a honra aí das suas considerações e muito obrigado por ter vindo, ter topado construir essa pauta. A gente sabe que achar uma galera para debater, às vezes é complexo, a gente tem, né, esse corre aí algum tempo, mas a gente conseguiu, né, uma bancada muito boa para debater esse tema aí, super importante. Valeu mesmo.
Ô Diego, eu que agradeço muitíssimo a possibilidade de estar aqui no Revolushow, é um prazer, né, esse podcast que forma diversos revolucionários no país, né, comigo não é diferente, estou sempre acompanhando, estou ouvindo. Meu presente de aniversário, inclusive, que foi essa semana, foi um fone de ouvido aqui no Bluetooth para facilitar eu estar ouvindo podcasts aí no cotidiano. É, com certeza é um tema, né, muito amplo, né, que passa por diversas questões, então o debate também limita um pouco isso, né, e a gente tem surgido muitos pontos que não dá para desenvolver tanto. Mas tinha até conversado com o Diego antes, né? Ficava muito feliz que, né, esse, o tema da questão agrária está retomando, né, uma certa visibilidade na esquerda. Né? Surgiu aí algumas polêmicas, a gente conseguiu fazer alguns debates, e acho que ele é crucial. Né? Que a gente tentou, em alguma medida, colocar aqui, ele é um sustentáculo não só, né, dos latifundiários, dos grandes proprietários de terra, ele é um sustentáculo da burguesia brasileira. Né, se a gente pensa que é uma burguesia dependente, né, subordinada ao imperialismo, a forma dela ampliar a fatia dela do bolo passa, né, pela exploração, né, da terra, né, por essa apropriação da renda da terra, que inclusive foi um ponto que a gente não conseguiu desenvolver aqui hoje. E acho que outro ponto, outra questão que é fundamental colocar, é que todas as contradições que se dão, que ocorrem no campo hoje, é devido ao desenvolvimento do capitalismo no campo. Né? Muitas vezes tem esse debate de ter um atraso, a necessidade do desenvolvimento do capitalismo, então vamos apoiar o agronegócio porque ele expressa que é a burguesia progressiva no campo, porque ela é a mais tecnológica, mas é justamente, né, essa forma, que beleza, tecnológica, mas é dependente, né? A gente está vendo agora com a questão da crise dos fertilizantes, né? A nossa própria, apesar de ter várias escolas, né, e universidades aí que formam 200 agrônomos por ano, como é aqui no caso da Exalc, que é a quinta em produção de pesquisa, né, no tema agrícola no mundo, é muito mais uma adaptação, né, de tecnologias, né, para o nosso clima, para a liberação, né, dos órgãos ambientais como o IBAMA ou pela Anvisa, do que algo que a gente potencialize, pense o nosso território, pense as nossas demandas. Então, a gente está extremamente, né, subordinado nesse sentido. Então, das contradições, né? A primeira delas, a fome, né? Esse paradoxo que a gente comentou aqui, né? A violência no campo, a superexploração do trabalho, a própria questão do campesinato, né? Pensar que ele não está distante disso, né? Seja as formas, né? Com que o capital consegue se apropriar, né? Explorar o campesinato, né? Pode ser pelos bancos, né? Com os empréstimos, né, no comércio, né, com trocas muito desiguais. Então a gente vê aí os grandes grupos varejistas, como Pão de Açúcar, por exemplo, né, a gente pode pensar vários outros, os centros de distribuição, aqui em São Paulo o Dória queria privatizar o CEAGESP, por exemplo. Então toda a relação da agricultura, ela já se dá no contexto de grandes monopólios, né, capitalistas, e o seu impacto, né, se deve a isso. Então a resposta, né, e um pouco da polêmica que a gente passou aqui nesse processo, depende também de uma resposta que coloque em xeque o capitalismo. Né? É óbvio que isso não é de uma maneira arbitrária, não é por decreto, mas que a gente consiga conectar essas lutas. Né? A gente viu esse ano a luta dos indígenas como um marco temporal, foi importante, conseguiu adiar, né, o diálogo, ocupar o Brasília por uma semana. Né? A gente tem os quilombolas também lutando por um reconhecimento, né, pela titulação dos territórios. A gente tem a própria luta dos assentamentos, né? A Kelly estava aqui com a gente, né, e do MST, e tanto num processo de cooperativização, de pensar essas novas formas de produção, né, pensar agrofloresta, pensar agroecologia, né, o exemplo do arroz orgânico, né, mas também de pensar, né, essa forma cooperativa da produção na agricultura. E a gente tem a exploração do trabalho, né, no campo aí que se dá. Não só no grande latifúndio, mas nas grandes empresas do agronegócio. Né? Um exemplo que tem citado muito, das campeãs nacionais, né, que se formaram ao longo dos governos do PT, algumas delas, né, como a JBS e a Brasil Foods, estão no setor agropecuário. Né? A JBS é dona da Seara também. Né? Durante a pandemia, meados do ano passado, nesse processo de alta do dólar, de aumento da demanda internacional, né, da carne de frango, né, então jogou o preço lá em cima, era quando a gente estava pagando R$20 o quilo do peito de frango aqui, começou a aparecer a pé de galinha nas gôndolas do supermercado, né, a JBS, né, Seara, estava batendo recordes de lucro e aumentou, né, tem um caso específico numa fábrica do Mato Grosso do Sul, aumentou o abate diário de 180 mil aves para 210 mil aves, né. Com isso dá quase 20%, né, de aumento. Com isso, eles não contrataram nenhum trabalhador a mais. Né, eles quiseram chantagear para que fossem trabalhar os domingos. Então, eles começaram a falar, não, a gente vai fazer um churrasco no domingo, a gente vem aqui, trabalha de manhã, depois a gente faz um churrascão. Né? Isso tornou-se público por uma denúncia, né, do Ministério Público, mas é essa dinâmica. Né, de superexploração do trabalho. E, inclusive, né, é a agricultura o setor que tem mais denúncias de trabalho análogo à escravidão. Né, e também é isso, não só na lavoura. Né, tem muitos casos também de exploração, e aí não tanto de trabalho análogo à escravidão, né, mas de diversos casos aí que infringem a legislação trabalhista também nos frigoríficos. Né. Então, isso coloca também... Né, por isso que eu citei, apesar de ter dado uma devagada, essa questão dos trabalhadores assalariados que estão na agricultura, nos setores até mais industrializados, né, já nessa parte do complexo agroindustrial, como é o caso dos frigoríficos, mas também é o caso das usinas de cana-de-açúcar, as indústrias de papel e celulose, né, mas também estão lidando, né, com os complexos agroindustriais, né, com essa vinculação da burguesia, né, agrária e burguesia industrial. De ter toda essa unidade na luta, né, para pensar outras perspectivas, né, para pensar uma saída socialista para o campo, que tenha tanto espaço, né, para demarcação das terras indígenas, titulação dos territórios quilombolas, dos assentamentos, o estímulo à cooperativização, né, desses assentamentos, como tinha colocado, né, da produção, né, da nacionalização e socialização das terras. E aí, para citar o Ariovaldo, né, que muito bem trouxe aqui, a gente tende muito a pensar que essa ideia, né, de lavagem da imagem que o agronegócio faz, né, o latifúndio faz, né, buscando inclusive ter essa separação, tipo, querem mostrar que a Tereza Cristina não é a mesma coisa que o Naban Garcia. Não, não é a mesma coisa mesmo. Mas eles estão muito mais juntos, né, do que separados, tanto que eles dividem, né, o ministério. Ele é o secretário de assuntos fundiários dela, né, que vai levar mais à frente essa ideia, né, da grilagem, das milícias rurais, etc., né, que vai representar essa parte da UDR, né, entre as classes dominantes do campo, que não estão tão separados, né, que dá essa lógica de essa limpeza de imagem, de que tem um agronegócio tech, né, tecnológico, e esse latifúndio atrasado é outra coisa, que eles estão em conflito um com o outro. Mas, na verdade, não é tão bem assim, né? E aí, acho que para quem observa, né, as paisagens, percebe aqui no centro, né, na região sudeste, por exemplo, que poderia pensar que vão estar as terras sempre mais desenvolvidas. Mas a gente vê muitos vazios, né, na paisagem rural também. Né? Muitas terras improdutivas, aquelas pastagens que são só de engorda de gado, né, um rentismo, como o Alceu colocou. O cara não fertiliza a terra, não faz nenhum trabalho ali, pega a cabeça de gado, deixa 2-3 anos e vende. É esse o trabalho, só extraindo, né, a fertilidade do solo. O levantamento do Ariel Valdo é que em São Paulo, esses dados, né, não são agora, né, mas tem uns 10 anos, mas não parece que muda tudo, tem 5 milhões, né, de terras improdutivas, 5 milhões de hectares de terras improdutivas. O censo de 2017 mostra que o estado de São Paulo tem 16 milhões de hectares em estabelecimentos agropecuários. Né? Enfim, se a gente considera que mudou um pouco, coloca 4 milhões de terras improdutivas, ainda a gente tem, né, 25%, se não estou errado na conta aqui, de terras improdutivas no estado de São Paulo. Né? Isso, pela própria legislação, estão sujeitos à desapropriação, né, para fins de reforma agrária, porque terra improdutiva não cumpre função social. Isso permitiria um espaço enorme, né, tanto para um processo de assentar os trabalhadores que demandam terra para produzir, né, terra para quem nela trabalha, quanto para pensar, né, esse processo de produção coletiva na agricultura, né, na terra socializada, né, na terra estatal, também sob o controle dos trabalhadores e colocando para operar tudo que a gente tem aqui em São Paulo, né, de instituto de pesquisa, de universidades, para poder pensar também essa produção, né, essa pesquisa, que inclusive é a ponte, né, para uma produção, né, com agrofloresta, com agroecologia, que aponte esses caminhos. Mas tudo isso não vai se dar também, né, só num campo científico, né, vai se dar com muita luta, e acho que isso precisa ser para já, né, não dá para a gente tolerar 116 milhões de brasileiros com segurança alimentar, né, enquanto o agronegócio bate recorde de produção. Acho que é isso, agradecer mais uma vez a participação, de poder estar aqui também, né, com o Alceu, mais uma vez dividindo espaço, sempre um prazer, o Alceu sempre contribui muito, né, e com a Kelly também, acho que é a primeira vez que a gente divide uma mesa, mas tornou o debate muito rico, e ao Diego, né, pelo convite, pela proposta, de estar aqui junto também, construindo o tema.
Aproveitar, meu camarada, fazer sua divulgação, seu merchan, sua propaganda. Aqui é o espaço, né, também. Então, suas redes, o que você quiser divulgar aí, fica à vontade. Inclusive, Raquel Luxemburgo pediu um beijo seu.
Então, vou mandar aí um beijo para a camarada Raquel Luxemburgo. De fato, importante colocar aqui, esse ano eu estou cumprindo uma tarefa de grande responsabilidade, mas muito coletiva, de estar como pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PCB, né, entre os temas, né, desenvolver essa questão, né, de pensar uma reforma agrária, né, no estado de São Paulo, né, que pense nessa desapropriação aí dos expropriadores. Me sigam nas redes sociais, né, no Instagram e no Facebook, Gabriel Colombo PCB, no Twitter, Colombo PCB, né, participem, né, estou à disposição para o debate, se quiserem me convidar para algum espaço, quiserem dialogar comigo, estou disponível aí nas redes também para estar dialogando. A ideia é a gente construir essa pré-candidatura o mais amplamente possível, né, debatendo com todos e todas que estão aí construindo, né, as lutas no dia a dia e todas que eles também que querem debater, né, propostas do Estado de São Paulo.
Muito obrigado. E, Alceu, com você também, muito obrigado pela disponibilidade, né, de estar aqui conversando conosco. E, enfim, parabéns pelo trabalho aí do Olho dos Ruralistas e fique à vontade para divulgar, para dar o seu recado final, o espaço é todo seu.
Legal, Diego, obrigado pelo convite. O debate foi muito rico, realmente. Espero que chegue a muita gente. É, só completando a informação da Tereza Cristina Correia da Costa, ela faz parte de uma oligarquia, originalmente mato-grossense, né, antes da divisão dos estados, que ela é a neta do Correia da Costa, que foi governador do estado e que foi artífice direto da destinação de terras públicas para oligarquias paulistas do sul, né, Silvio Santos e a família Safra, por exemplo, e a família Dallagnol obtiveram terras no Mato Grosso na época do avô dela ou na época da ditadura, enfim, está tudo interligado, né? Os clãs, eles se conhecem em meio às divergências. E do ponto de vista da resistência, para a gente não, né, não se jogar na linha do trem, tem muita coisa a ser feita, a gente está em ano eleitoral, e algumas coisas surgem a partir daí. O próprio Gabriel é candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PCB, né? A dica é prestar atenção nos programas de governo dos partidos e dos candidatos. Alguns partidos não falarão de questão agrária, outros partidos falarão do ponto de vista do agronegócio, da opressão, e outros poucos falarão do ponto de vista agrário, socioambiental, de maneira mais ou menos conservadora, né? Então, do PCB à Rede, a gente tem alguma agenda ambiental, né? De uma forma minimamente contra-hegemônica, à direita da Rede, dificilmente, né? E é óbvio que é o que o programa do PCB e da Rede são muito distintos. A gente tem, no meio, tem o PT, tem o PSOL, tem PDT, tem alguns partidos mais ou menos desenvolvimentistas, mais ou menos de esquerda, que agendarão alguns temas. Preste atenção, vejamos se os itens que foram discutidos aqui estão presentes lá ou não e de que forma. Esse é um ponto. Agora, obviamente, como o próprio Gabriel sugeriu aí, dentro do capitalismo, o campo eleitoral não resolve, né? O capitalismo, ele é expansionista, né? O capital é expansionista, e particularmente o capital agrário, ele é duplamente expansionista porque ele precisa de mais terras, né? Tem a renda da terra embutida, precisa de mais terras para se expandir. E o planeta é finito, né? Essa conta não fecha, essa conta mata o planeta ou suicida o planeta. E aí as resistências precisam ser mais diversas, por isso eu convido também para todos conhecerem melhor o nosso trabalho do De Olho nos Ruralistas. Somos poucos os veículos que tratam de questão agrária no Brasil, pouquíssimos. Tem o Brasil de Fato, que é bastante ligado ao MST, inclusive, que não trata só de questão agrária. Temos a Repórter Brasil, temos sites ambientais, Amazônia, ou regionais, relacionados a bioma, Amazônia Real, né, o Eco, tem projetos interessantes, com perfis diferentes, né, ou veículos que tratam mais de questão agrária, mas De Olho nos Ruralistas é essencialmente um projeto que trata de questão agrária. E a gente tem apostado muito em audiovisual, então convido a todos a balançar o sininho lá, conhecer o nosso canal no YouTube, De Olho nos Ruralistas, se inscreverem lá, se inscreverem no Twitter, nos seguirem no Twitter, @ De Olho no Agro, De Olho nos Ruralistas, mas @ De Olho no Agro, o De Olho nos Ruralistas no Facebook, no Instagram, né? E divulgarem esses programas, De Olho no Congresso, De Olho na Resistência, De Olho na História, né? Para mais gente, para fazer frente a essa avalanche do agronegócio, de lavagem de imagem, de apagamento da história do Brasil, de perpetuação de várias violências reais e simbólicas, elas se cruzam. Então é isso, e-mail, tudo isso vale também para meus contatos pessoais, ao seu Castilho, no Facebook e no Twitter.
Isso aí, obrigado ao seu.
Abraço, galera, a todos.
Então, quem tiver aí as redes sociais e tudo, é um trabalho que eu acompanho já há algum tempo, muito bom, especialmente lá no Twitter, onde eu acompanho mais diretamente. Então, nossos ouvintes que tiverem acesso aí, acompanhar esse trabalho, porque fazer análise da realidade sem dados é muito complicado. Então, a gente precisa de dados como da Pastoral da Terra, como do MST, como do próprio do Olho dos Ruralistas, para a gente entender a realidade do campo, que muitas das vezes está embotado, né, pelos veículos da grande mídia, e a gente precisa fortalecer isso. Assim como nós aqui no Revolu Show tentamos sempre trazer uma perspectiva de luta, enfim, de independência de classe, né? Então é isso, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui nesse debate, que não se esgotou, então possivelmente nós debateremos mais a questão agrária em vários outros pontos, como a questão própria da violência, o mapa da violência, tem todo um debate bastante importante sobre como se dá a perseguição e eliminação de várias lideranças do movimento, né? E, enfim, isso é só o começo de uma pauta que, desde que a Revolução existe, eu e o Zamiliano pautamos isso aqui como uma necessidade, mas enfrentamos também as nossas dificuldades de dar conta desse instrumento. Então, é isso. Beijo para vocês e até o próximo episódio. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo, não quero nem como contê-lo.
Aqui é comunismo, filha da puta. Aqui quem ganha somos nós. Vamos tomar os meios de produção, porra. Pau no cu do patrão, filha da puta. Se a gente produz, a gente pertence a gente, seus merdas. Porra, vermelho de coração.